Fala MDS.
Olá, meu nome é Erika Brás. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O Conselho de Campeões é um grupo composto por representantes sêniores, provenientes dos membros da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, em seus pilares nacional, de conhecimento e financeiro. O objetivo deste conselho é incentivar a participação de países, instituições e organizações e facilitar parcerias orientadas para a ação e implementação de políticas no nível nacional. Você já ouviu falar sobre a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza aqui no MDS? Mas vale recordar que a iniciativa é dedicada a mobilizar recursos e coordenar ações entre países, instituições e organizações para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, números 1, que visa a erradicação da pobreza, e 2, que busca a fome zero no mundo. Nós vamos atualizar as informações sobre a Aliança Global e conhecer mais a fundo o Conselho de Campeões com Renato Godinho, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do MDS. Renato, bem-vindo ao Fala MDS, tudo bem?
Tudo bem, Erika, obrigado pelo convite.
Renato, antes da gente falar então sobre o Conselho dos Campeões, eu queria então que você explicasse para quem ainda não conhece o que é a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Você consegue fazer um resumo para a gente, por favor?
É claro, você já disse um pouco também na introdução, né? A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza veio de uma proposta do presidente Lula que foi construída durante a presidência brasileira do G20, que terminou agora há pouco, no final do ano passado, e foi lançada ao final dessa presidência brasileira do G20, não só com os países do G20, mas aberta a todos os países do mundo. Então ela hoje está com 92 membros, e a gente vê de países, e mais 25 organizações internacionais, 10 instituições financeiras e mais de 44 fundações privadas e acadêmicas. Então, totalizando mais de 170 membros, e isso vem aumentando a cada semana. A Aliança tem recebido novas adesões. Ela é basicamente, como você disse, um mecanismo para, primeiro, colocar no centro da agenda internacional o combate à fome e à pobreza, né? Não deixar ninguém esquecer, no meio de tantos problemas, tantas confusões que estão acontecendo no mundo, que o fundamental é combater a fome, combater a pobreza, e isso evita até conflitos que podem acontecer, os conflitos de amanhã. E a segunda coisa é tentar organizar esse apoio internacional para combater a fome e a pobreza, que hoje ele é muito disperso, muito fragmentado. A Aliança tenta trazer apoio financeiro, apoio de conhecimento, das instituições que oferecem esse apoio para os países, que são quem tem a responsabilidade de implementar programas. E tudo gira em torno de uma cesta de políticas e programas sociais, que é construída coletivamente na Aliança, mas ela é muito inspirada nos programas que a gente tem no Brasil, os programas gerenciados pelo MDS e também por outros ministérios do Brasil. O Brasil está muito na vanguarda desses programas sociais de grande escala, grande alcance. O que a gente vê em países, muitos países, infelizmente, da África, do Sudeste Asiático, às vezes o governo não chega a ter massa crítica para fazer esses programas, e a comunidade internacional tenta suprir, mas fazendo pequenos projetos. Aí acaba o recurso do projeto, o projeto acaba, e a Aliança tenta trazer tudo para consolidar, para que os países tenham a capacidade de terem programas de grande escala, bem implementados, com recursos, assim como esses do Brasil.
Programas mais perenes, né?
Isso.
E você já trouxe uma atualização importante aqui para a gente, que é o número de membros, né? Mais de 170 aí entre países, instituições, organizações. Mas tem alguma outra novidade? Porque, para quem está nos ouvindo, pode ter ouvido também o podcast onde a gente apresentou a Aliança no final de 2024. E hoje, qual é a grande atualização que a gente pode trazer a respeito dessa aliança?
A grande novidade mais recente, Erika, é que foi realizada a primeira reunião do Conselho de Campeões da Aliança. Está previsto nos documentos fundacionais que foram aprovados no G20 ano passado e que todo membro da Aliança subscreve quando entra, né? Esses documentos prevêm a criação de um Conselho de Campeões e essa reunião foi a primeira que foi instituída agora em meados de fevereiro passado.
Já que você então já adentrou na esfera do Conselho de Campeões, né? Diz pra gente o que ele é, qual a importância dele.
Esse nome até pode parecer um pouco estranho, né? Em português, em
É
inglês, são
curioso.
os Champions. Ele é basicamente um conselho que, de um lado, vai fazer a supervisão do funcionamento da aliança. Mais que isso, né? É um conselho que pode ter até 25 países e até 25 organizações, né, que não são países, organizações internacionais de vários tipos. Então, se a aliança tem 170 membros hoje, o conselho tem no máximo 50, que é um grupo que vai estar lá mais por dentro, mais envolvido, e são representantes que são nomeados, né? Não é só o país, é também a pessoa dentro daquele país, que são pessoas que têm que estar num posicionamento alto de conseguir influenciar as decisões em seus países e suas organizações. E o papel deles, né, eles são os campeões da aliança. Então, assim, quando a aliança tentar fazer aquilo que a gente conversou, por exemplo, consolidar ali uns projetos, né, pega, por exemplo, a FAO, o Programa Mundial de Alimentos, está fazendo um projeto, sei lá, em Serra Leoa, e aí tem uma dificuldade que precisa trazer mais financiamento, e o financiamento está demorando a sair de um país doador, Reino Unido. Então, a aliança vai chamar esse conselho de campeões, alguns deles, que estiverem na posição para isso, para ajudar a destravar o obstáculo, para fazer as coisas acontecerem. Então eles atuam tanto quanto grupo, mas também e de maneira individual, cada um sendo chamado a atuar para destravar ali obstáculos e avançar com os programas.
Seria uma espécie de gestão da aliança também.
É a gestão dentro do Conselho de Campeões. Tem até um grupo ainda menor, né, que foi também agora na primeira reunião do conselho. Esse conselho elege o chamado grupo central, que são duas co-presidências e quatro vice-presidências. Aí elas juntas formam um grupo central que sim fica fazendo a gestão mais próxima da aliança. E o grupo maior do Conselho de Campeões, eles estão lá para serem porta-vozes, para serem desbloqueadores de obstáculos e tudo que forem chamados a fazer.
Renato, eu vou passar uma informação aqui para quem está nos ouvindo, que é que o ministro Wellington Dias, o ministro do MDS, foi eleito co-presidente do Conselho de Campeões, junto com a secretária de Estado para a Cooperação Internacional, Eva Granados, da Espanha. É uma honra para o Brasil, né, Renato? E como a eleição ocorreu, qual a importância dela e qual a importância de termos um brasileiro no cargo, ali juntamente com um representante da Espanha?
É sim, Érica, é uma honra para o Brasil e eu acho que o que aconteceu é um reconhecimento dos países da importância que teve o Brasil, o papel de liderança do presidente Lula, do ministro Wellington Dias, desde o período de construção. Então acho que é um reconhecimento devido, né, justo e que garante também que a visão original que foi proposta pelo Brasil, retrabalhada com os países e finalmente aprovada, que ela continue, né, nessa fase de implementação, porque o Brasil vai estar junto com a Espanha nessa posição de orientar as ações. Poderia ter sido uma eleição, mas foi por consenso, né? Houve uma proposta de uma chapa consensual com os dois presidentes e as quatro vice-presidências, e Brasil, um país em desenvolvimento, com a Espanha, um país mais tradicionalmente doador de provedor de assistência, cada um fazendo essa co-presidência para esse primeiro ano da aliança.
Que bacana. E a missão dessa co-presidência do conselho, assim, o que que o Brasil vai atuar mais fortemente?
Ela vai ser, são as figuras mais importantes no dia a dia da aliança para dar o tom, né, e convocar as reuniões do Conselho de Campeões e fazer a supervisão da parte administrativa técnica da aliança, né, que se chama o mecanismo de apoio, que ainda está sendo constituído, né, na verdade, pela FAO, que vai ser a organização sede, e essa equipe que vai ajudar a fazer as montagens, as costuras de implementação de assistência técnica conjunta, mobilizando os membros da aliança, essa equipe responde, né, ao grupo central, como eu disse, e dentro do grupo central, principalmente as duas co-presidências.
Agora, Renato, num cenário de guerras aí, né, diversos conflitos a gente está assistindo, anúncios de cortes em programas e orçamentos de assistência social, infelizmente. Como esse conselho poderá ajudar na missão da aliança, né, que é de acabar com a fome e a pobreza? E quais os desafios ele deve enfrentar esse ano e como vai ajudar a superar esses desafios?
Érica, você tem toda a razão. A aliança foi lançada em novembro, na cúpula do G20, E de repente, 2, 3 meses depois, o mundo está mudando, não necessariamente para melhor. No que diz respeito à cooperação internacional, a gente está vendo anúncios muito preocupantes. Os Estados Unidos praticamente desmontaram, ou quase terminaram a ajuda internacional que estavam dando, né? Mantiveram algumas exceções para ajuda humanitária mais crítica, mas de resto cortando muito orçamentos da ajuda. E os países europeus indo pelo mesmo caminho, né? Não é só falar dos Estados Unidos. O Reino Unido anunciou também, em troca de precisar, são tudo impactos da geopolítica que a gente vê hoje, né? Mas cortando a ajuda aos outros para poder aumentar as despesas militares, né, para poder fazer frente a obrigações de defesa bélica. Então é uma situação muito preocupante mesmo, até porque a aliança ela está lá para melhor direcionar a ajuda. Agora vai ser uma ajuda cada vez menor, com problemas cada vez maiores. O ministro Wellington Dias, na mesma semana em que foi eleito, ele também falou no Conselho de Governadores do FIDA. E deu uma mensagem importante, que se tem uma hora que a aliança, se a aliança já era necessária, agora ela ainda é mais necessária. Porque se são menos os recursos, eles têm que ser usados melhor. Então, não dá mais para a ajuda internacional ficar desperdiçando recursos com esses projetos dispersos que eu falei. É a hora de reinventar essa cooperação e trabalhar melhor com os governos. Porque é o governo que recebe essa ajuda que vai ser capaz de levar esse programa para frente, né? Não dá mais para esperar que a ajuda fique pagando tudo pelo país. Cada país vai ter que fazer os seus programas, vai ter que financiar os seus programas. Então, o que a cooperação precisa fazer é dar condições para esses países fazerem isso e não fazer por eles. Essa é a grande missão. O Conselho de Campeões, esperemos, né, que todos eles, desse conselho que vai até 50, ainda não estão todos os cargos preenchidos, mas que esse conselho, consiga entrar, né, absorver essa importância, essa narrativa e conseguir espalhar essa mensagem dentro das suas organizações para que eles mesmos mudem sua maneira de atuar, né? Vai ser muito importante mesmo.
Agora, por fim, Renato, eu queria saber dos próximos passos, assim, o que que a gente pode esperar para a primeira cúpula da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que está prevista para ocorrer em novembro de 25, no Catar.
É isso. O Conselho de Campeões, né, na reunião, ele determinou algumas primeiras medidas. Por quê? Porque nós estamos nesse momento ainda que a equipe técnica não está constituída. Então, o que o Conselho fez foi determinar algumas medidas para que ninguém ficasse parado esperando isso ocorrer. E entre as principais está buscar avançar na criação já de planos já completos para implementação de alguns programas da cesta de política em alguns países. Como não tem capacidade para abordar todos os países de uma vez, né, que poderiam ser beneficiados, a ideia é escolher agora alguns para já criar um aprendizado de como essa abordagem pode funcionar, como que a gente junta parceiros, como que a gente junta os países e junta o compromisso político de um país, por exemplo, de fazer um programa de transferência de renda como o Bolsa Família, ou um programa de alimentação escolar, um país que não tinha ou tinha só numa província, agora eu quero pôr no meu país inteiro. Então você quebra, quanto tempo, quanto vai custar e quem que poderia ajudar com assistência técnica, quem que poderia ajudar no começo do financiamento, quem que poderia montar os sistemas de pagamento, e assim por diante. Então, a ideia é para ter alguns planejamentos para alguns países, testar o caminho, né, dessa maneira e chegar nessa cúpula que você mencionou, que vai ser feita no Catar, dia 3 de novembro. É a primeira vez que, depois do lançamento da aliança, podem vir os chefes de Estado depois para rever o que ocorreu e tratar dos próximos passos. Então, lá pode ser um momento para o anúncio de que as primeiras implementações apoiadas pela Aliança já estão acontecendo, com programas sendo ampliados, com programas sendo implementados.
Então, já fica o convite para você voltar aqui logo depois dessa cúpula, para você dizer então um pouquinho mais sobre esses projetos.
Com o maior prazer. Tomara que a gente tenha boas notícias
Ah,
para dar.
teremos, teremos. Eu estou vendo que o esforço é grande. Antes da gente finalizar a conversa com o Renato Godinho, o Fala MDS vai transmitir um áudio enviado para nós do ministro do MDS, Wellington Dias, que, como falamos, é o co-presidente do Conselho dos Campeões.
O desafio é muito grande. Nós estamos falando de uma pactuação, uma aliança que tem dois nobres e grandes objetivos, ou seja, combater a fome, mas também a pobreza. O trabalho do comitê, ele tem um foco que é, de um lado, países que precisam de ajuda para alcançar suas metas de redução da fome e da pobreza até 2030. Neste trabalho, nós queremos garantir uma condição de organização que permita a cada ano ter ali os resultados. Eu estou bastante animado que vamos chegar em 2030 com forte redução da fome e da pobreza. O desafio é porque, por si só, a missão ela é gigantesca. Estamos falando de cuidar de uma meta respeitando a autonomia dos países. A aliança ela é orientadora, ela acompanha, ela apoia, mas ela não pode determinar. Neste primeiro momento, nós tivemos um olhar para países que tinham ajudas de outros países e foram cortadas essas ajudas. Por quê? Porque não podemos dar passo para trás, precisamos é avançar.
É o Brasil numa posição importante na missão de combater a fome e a pobreza no mundo. Renato, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui conversar conosco sobre um assunto tão relevante, né, para o desenvolvimento social, não só do Brasil, mas do mundo todo. E para finalizar, eu queria te pedir o site da Aliança, para quem quiser conhecer melhor, se aprofundar, conhecer melhor também o Conselho dos Campeões.
Perfeito.
Qual o endereço na web?
Érica, agradeço a você pelo convite, mando um abraço para todos e todas que estão nos ouvindo aqui no Fala MDS. O endereço do site, o endereço em si está em inglês, mas o site tem versão em inglês e português, então todas as informações e documentos estão lá. Vocês podem ver os membros, ver que são os compromissos que cada um fez, né, dentro da aliança, tudo está lá disposto, quem que está no Conselho de Campeões. Tá tudo lá, www.endhungerandpoverty, que é acabar com a fome e a pobreza.org, endhungerandpoverty.org.
Muito bem, também tá fácil achar. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, o @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui e eu espero vocês no próximo programa. Até lá! Fala MDS!